Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Por que Meditamos? A Ciência e a Prática da Clareza e da Compaixão é um livro de não-ficção que combina divulgação científica, psicologia e orientação prática sobre a meditação. Escrito por Daniel Goleman, conhecido por sua atuação na popularização da inteligência emocional, em parceria com Tsoknyi Rinpoche, instrutor budista tibetano. O livro aproxima a tradição meditativa de um público amplo e contemporâneo. A obra parte de pesquisas sobre neurociência e mindfulness para mostrar como a meditação pode ajudar a lidar com estresse crônico, ansiedade, distração constante e padrões emocionais que alimentam sofrimento. Em vez de tratar a prática como algo restrito a religiosos ou a meditadores experientes, os autores a apresentam como uma ferramenta acessível para a vida cotidiana, inclusive em contextos de rotina acelerada, excesso de estímulos digitais e autocobrança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a união entre neurociência moderna e prática meditativa tradicional. Um dos principais diferenciais do livro é articular duas linguagens que costumam aparecer separadas à investigação científica sobre a mente e à tradição contemplativa budista. Daniel Goleman traz a perspectiva da psicologia e da neurociência, área que ele acompanha há décadas, enquanto Tsoknyi Rinpoche oferece o enquadramento prático da meditação e do treino da atenção. Essa combinação não serve apenas para validar a meditação com linguagem científica. Ela também ajuda a traduzir a experiência interna em termos compreensíveis para leitores acostumados a explicações racionais. O resultado é um livro que evita tanto o misticismo quanto o reducionismo. Em vez de vender a meditação como solução mágica, a obra sugere que a prática produz mudanças quando é compreendida como treinamento mental consistente, capaz de modificar a forma como a pessoa reage a pensamentos, emoções e impulsos. Essa ponte entre tradição e ciência é o eixo que sustenta o argumento central do livro. Em segundo lugar, meditação como resposta ao estresse, à ansiedade e à dispersão digital. O livro situa a meditação no contexto da vida moderna, marcada por interrupções constantes, excesso de tarefas e pressão por desempenho. Os autores observam que o problema não é apenas a falta de tempo, mas a fragmentação da atenção causada por celulares, agendas cheias, reuniões sem fim e uma cultura de urgência permanente. Nesse cenário, a meditação aparece como uma prática de reorganização da experiência mental, e não apenas como um momento de relaxamento. A relevância dessa proposta está em sua aplicabilidade. O livro tenta mostrar que técnicas de respiração e atenção podem ser usadas mesmo por pessoas com rotina caótica, sem exigir isolamento, disciplina perfeita ou familiaridade prévia com tradições espirituais. Isso amplia o alcance da obra, porque ela responde a uma necessidade concreta do leitor contemporâneo recuperar algum grau de estabilidade interna diante da sobrecarga. Assim, o foco não está em escapar da vida cotidiana, mas em aprender a habitá-la com mais presença e menos reatividade. Em terceiro lugar, o papel da respiração como ferramenta de regulação emocional. Entre os recursos apresentados, as técnicas de controle da respiração ocupam lugar central. O livro destaca que a respiração não é apenas um suporte físico da meditação, mas um ponto de acesso direto para a regulação da mente e das emoções. Isso é importante porque desloca a meditação de uma ideia abstrata de serenidade para um conjunto de procedimentos concretos e treináveis. Ao acompanhar a respiração, o praticante aprende a perceber a relação entre sensações corporais, pensamentos e estados emocionais, o que facilita interromper ciclos automáticos de ansiedade ou irritação. O valor dessa abordagem é pragmático. Ela oferece uma entrada simples para leitores que podem se sentir intimidados por conceitos espirituais ou por exigências de concentração prolongada. Em vez de pedir uma transformação imediata, a obra sugere uma prática gradual, baseada em repetição e observação. Essa ênfase na respiração também reforça a tese do livro de que a clareza mental não surge por força de vontade, mas por treino da atenção associado ao corpo. Em quarto lugar, lidar com emoções negativas sem se tornar refém delas. Outro aspecto forte do livro é a análise do modo como emoções negativas se consolidam em hábitos mentais. Os autores não tratam ansiedade, autocobrança, autodepreciação e falta de compaixão como falhas morais, mas como padrões recorrentes que podem ser observados e interrompidos. Essa perspectiva é relevante porque desloca a discussão do campo da culpa para o da compreensão. Em vez de reforçar a ideia de que a pessoa precisa se corrigir por estar sofrendo, o livro propõe investigar como certos estados emocionais se alimentam uns dos outros. A meditação, nesse contexto, funciona como um meio de criar distância entre a experiência imediata e a reação automática. Ao observar a mente com mais nitidez, o praticante pode perceber que pensamentos e sentimentos não precisam governar o comportamento. Essa abordagem torna o livro particularmente útil para leitores que lidam com ruminação, autoexigência ou sensação de exaustão emocional. O ponto principal não é eliminar emoções, mas desenvolver uma relação menos compulsiva e mais lúcida com elas. Por último, clareza mental e compaixão como resultados interdependentes da prática. O título do livro já indica que a meditação é apresentada não só como uma técnica de atenção, mas como um caminho para clareza e compaixão. Esses dois termos não aparecem como metas separadas. A obra sugere que compreender melhor a própria mente favorece uma postura menos defensiva em relação aos outros. A clareza permite enxergar com mais precisão os próprios automatismos, enquanto a compaixão reduz a rigidez com que a pessoa se julga e julga os demais. Essa conexão é um ponto importante porque impede uma leitura estreita da meditação como instrumento de produtividade pessoal. Em vez disso, o livro a insere em uma ética do cuidado, na qual estabilidade interna e abertura relacional caminham juntas. Isso amplia o alcance filosófico da obra e dá profundidade à sua dimensão prática. Em um mercado repleto de livros sobre bem-estar, o diferencial aqui é propor que a atenção treinada não serve apenas para reduzir estresse, mas para transformar a qualidade das relações que a pessoa estabelece consigo mesma e com o mundo ao redor. Em conclusão, por que meditamos deve interessar a leitores que procuram uma introdução clara, sem jargões e com bases práticas à meditação? É especialmente indicado para iniciantes, para pessoas céticas em relação a discursos excessivamente espirituais e para quem deseja aplicar a prática à vida cotidiana, em vez de tratá-la como um ideal distante. O livro também pode ser valioso para leitores já familiarizados com mindfulness, porque oferece um enquadramento mais robusto ao conectar experiência contemplativa, respiração e neurociência. Entre obras do mesmo campo, ele se destaca por equilibrar acessibilidade e densidade conceitual, não simplifica a meditação a uma técnica de relaxamento, nem a apresenta como doutrina fechada. Sua força está em mostrar como clareza mental e compaixão podem ser cultivadas de modo realista, mesmo em meio a distrações, ansiedade e autocobrança. Para quem busca um livro útil tanto intelectualmente quanto na prática, esta é uma combinação incomum de orientação meditativa, fundamentação científica e leitura aplicável ao cotidiano. Se você quiser apoiar Daniel Goleman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!